atmosfera terrestre. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz.
Este é o programa Verdade e Luz, número 32 de 2021. Neste programa, contamos com a presença de João Boresso, Basílio Leme e eu, André Reis, e na técnica, o Gilberto Silva. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube.
O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500.
Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege fica na rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto.
O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Amar a Nós Mesmos, extraído do livro Construção do Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo ou segunda parte de O Livro dos Espíritos, intitulado Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, o item é o sexto, Escala Espírita. E hoje finalizaremos a pergunta de número 100.
No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 4, intitulada Cada Qual.
No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, item Comunicação, Mídia.
Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial, a opinião espírita.
O editorial desta semana tem por título Amar a Nós Mesmos.
Amar a nós mesmos não é consagrarmos a vida à exaltação absoluta do corpo de carne, que ao homem serve de veículo provisório na luta redentora da terra.
certo, tanto quanto devemos atenção e assistência a qualquer máquina útil, não podemos relaxar no cuidado que nos merece a vestimenta física. Entretanto, não nos cabe centralizar todos os objetivos da existência naquilo que, no fundo, seria a preservação da animalidade.
Amarmo-nos, então, será atendermos ao justo imperativo de nossa habilitação espiritual para a vida eterna.
Nesse sentido, é indispensável aproveitarmos o concurso valioso e eficiente da dor e da luta, do trabalho e do sacrifício, na aquisição de nossas melhores experiências para os círculos mais altos.
A pedra que fugisse ao buril e o vaso que se desviasse do clima asfixiante do forno jamais seriam arrancados do primitivismo agreste aos espetáculos da beleza e da utilidade.
Claro, portanto, que se realmente amamos a nós mesmos, não podemos perder a nossa oportunidade de elevação através das provas e dos sofrimentos que o estágio curto na Terra nos oferece.
Renúncia é sublimação.
O obstáculo é auxílio.
Trabalho é posse de competência.
Disciplina é sementeira de altos valores espontâneos.
Obediência ao bem é construção do progresso comum.
Escravidão aos deveres da reta consciência é acesso à vida superior.
Silêncio é porta para a humildade.
Serviço de hoje aos semelhantes é influência divina amanhã.
Dificuldades bem superadas são bênçãos.
Se buscarmos, desse modo, amar a nós mesmos, saibamos desprezar o contentamento efêmero de algumas horas na carne escura e frágil, valorizando nosso ensejo de aprender e crescer, com os entraves e sombras, com as dores e aflições do caminho terrestre. Por quê? Purificando a nós mesmos, no sacrifício pelo bem dos outros, mais cedo alcançaremos a láurea da imperecível felicidade.
Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Vamos ao nosso quadro de estudo da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, Estamos na segunda parte, ou livro segundo, né, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O capítulo é o primeiro, dos espíritos, e nós estamos no item sexto, a escala espírita. Estamos na pergunta número 100, vamos terminá-la hoje, né? Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a apreender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Pazilho.
Refletindo, né, nessas explicações de Kardec sobre esse tema que nós podemos dizer de fundamental ao nosso conhecimento doutrinário, podemos perceber aqui no início dessa explicação que ele nos afirma que o mundo espiritual, tal como neste mundo, por isso que no movimento espírita, já há muito tempo, né, se afirma que o nosso mundo é uma cópia do mundo espiritual. Né? Assim como aqui, lá também tem os mais atrasados, mais adiantados, mais sábios, mais ignorantes. Mas para a gente aprofundar neste comentário de Kardec, nós não podemos deixar de reconhecer a didática irretocável do codificador. Né? Ele explica nesse item 6 qual foi o método por ele usado para aprofundar a complexidade desse assunto. Aqui é a escala espírita, não é? Ou seja, não é simples, em nosso estágio evolutivo, entender esse estudo, que ele não se restringe só ao nosso planeta. Eu lembrei do comentário do próprio Kardec, constante no item 6, o item 6 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Eu digo isso para ampliar ou alargar nossa visão nos termos da criação divina, que nós não temos uma noção plena, não é? Então, ele escreveu esse item 6, e eu entendo que ele é muito útil para a nossa compreensão desse tema, né, dessa complexidade dos espíritos, da escala espírita, que eu peço licença para ler esse item 6. Item 6, não confundir que nós estamos no item 6 do capítulo 1, né? Então, item 6 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deixou escrito assim para o nosso aprendizado. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na terra, mas apenas uma pequena infração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoa os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população desses mundos? Bem menos que de um lugarejo em relação ao de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza da sua população, que nós sabemos, né, e que a doutrina espírita vem nos orientar, que habitamos um planeta de provas e expiações. Ou seja, é só para que a gente, então, se aprofunde essa ideia, né? Portanto, podemos, né, assim, afirmar sem medo de errar, né, que para refletir e estudar a escala espírita é fundamental e indispensável para todos nós.
Muito bem. Sigamos com a resposta de número 100 de O Livro dos Espíritos. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo quando se trate de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussieu, Tournefort tiveram cada um os seus métodos, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois, os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. João.
É muito interessante esse trecho. Quando Kardec, né, ele cita, não sei se a pronúncia está certa, né, é Linneu, Jussieu e Tournefort. Porque eles três podemos considerá-los assim como pais da botânica. E eles, como disse, né, eles classificaram as plantas, as árvores, cada um de acordo com os seus métodos. Só que, como disse, é que eles não criaram e nem modificaram nada. Eles simplesmente foram lá, observaram e classificaram toda a flora, né? Agora, isso também ocorre na escala espírita. Por quê? Quem fez a escala espírita também não criou nem modificou os espíritos, mas de acordo com seus conhecimentos, fez essa classificação. E ele não mudou em nada as leis naturais de Deus. E essa escala, ela não é definitiva. Agora, a escala espírita, ela é muito importante. Porque uma vez que nós podemos ter uma ideia da faixa e quem pertence os nossos companheiros espirituais, ou também nós mesmos. Só que nós, pela nossa pequenez, a gente acredita, né, que tal espírito está em determinada faixa espiritual. Mas isso ocorre pelos nossos parcos conhecimentos. Porque realmente a gente dizendo isso nem sempre corresponde à verdade. Agora, a escala espírita também, ela serve para que nós possamos olhar a escala e cada vez mais nos melhorar, para que nós possamos subir nessa escala, tentando sempre melhorar as nossas virtudes e procurando cada vez aumentar o nosso grau do saber. Agora, também, né, quanto mais nós subimos nessa escala espírita, ou todos, né, o espírito vai se conscientizando da verdade, vai aos poucos se libertando da ignorância, porque onde existe ignorância, existe dor e problemas sem conta.
Muito bem. Faremos uma breve pausa aqui no nosso programa Verdade e Luz.
Verdade e Luz.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
Verdade e Luz.
Voltamos da nossa pausa. Estamos aqui com o nosso programa Verdade e Luz, estudando os livros da codificação espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo primeiro, dos Espíritos. O item sexto, Escala Espírita. E estamos terminando neste programa a questão de número 100. Vamos prosseguir, então, com o texto. Os Espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos, com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Basílio.
Esses apontamentos de Kardec, né, que são preciosos, né, como dissemos antes, no bloco anterior, é fundamental, vamos dizer assim, é indispensável, lembrando que, naturalmente, como o próprio Kardec se referiu no item 4, o item 4, né, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, é, assim, uma colocação aproximada, não é? Porque, diante dessa infinitude, se a gente pode falar assim, do número de espírito em escalas, em ordens tão diferentes, categorizar em três categorias é, sim, um trabalho muito profundo e que exige um conhecimento muito grande, não é? Então, nós podemos, pelo menos, destacar três pontos. Quais? O nosso reconhecimento da genialidade do codificador em desenvolver e elaborar essa escala, a qual ela foi decorrente das questões 96 a 99, diferentes ordens de espíritos, do item 5, que é o anterior a esse que nós estamos estudando. O segundo, enfatizar, né, ressaltar a humildade do codificador. Ele atribuiu a sabedoria dos espíritos elevados, não apontando nenhum mérito próprio, né? E a terceira é que devemos observar, né, que devemos, com humildade, sinceridade, é fazer um autoexame para que procuremos nos situar em uma dessas três categorias. E a mim me parece que não é muito difícil, não é? No nosso plano evolutivo. Porque a primeira categoria são dos espíritos imperfeitos, que pela colocação me soa como até primitivos. Então, a segunda categoria, que são os espíritos bons, ou seja, quem já tem uma vontade de fazer o bem, já se conscientizou desse mecanismo da lei divina ou do nosso processo evolutivo, né? E que, claro, que nós não temos nenhuma dúvida que não atingimos ainda a primeira ordem, que, quer dizer, a ordem dos espíritos puros, porque como a própria obra básica, que é o Livro dos Espíritos, e que Kardec se serviu da 625 para perguntar qual é o modelo, né, superior que Deus nos enviou ao homem para modelo e guia, que é Jesus, o Espírito puro. Né? Agora, não temos dúvida, como o João mencionou no comentário anterior, que nós temos que ter esse propósito, sim, consciente, que nós devemos nos melhorar, não é? Então, quer dizer, fazer esse autoexame, nós encontramos lá na questão 919A uma recomendação do Espírito Santo Agostinho, que é o conheça-te a ti mesmo. E esta questão é tão importante que eu me lembrei que no livro Opinião Espírita, a primeira lição chama-se Examinemos a Nós Mesmos, né? Que nós devemos, vamos dizer, nos servir para que nos sirva, então, de roteiro no nosso próprio autoexame, que é importantíssimo, né? Ao nosso ver, esse esforço, essa conscientização, para que aos poucos, então, nós vamos evoluindo palmo a palmo, né? Sem dúvida nenhuma, essa escala espírita é um grande legado que Kardec, a doutrina espírita, deixou para todos nós. Por isso que é correto se dizer que o homem é herdeiro do homem. É vamos dizer assim, um capítulo extraordinário.
Muito bem. Prosseguimos então e vamos finalizar com esse trecho que Kardec também finaliza a questão de número 100. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o processo deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. João.
Bom, André, encerrando, né, essa pergunta 100, nós dizemos que a escala espírita, segundo Kardec, é a chave da ciência espírita, pois ela estabelece o parâmetro entre o grau aparente dos espíritos encarnados e desencarnados. No primeiro caso aí, é mais fácil de definir o seu grau aparente, pelos seus escritos, opiniões, linguagem, estilo, conhecimento das coisas e do mundo espiritual. Agora, no segundo caso, nós podemos avaliar, sim, mas será sempre uma avaliação subjetiva, já que em muitos casos, espíritos de grande evolução, eles desempenham tarefas aqui na Terra, só que essas tarefas são de total obscuridade. E sua capacidade é visível por circunstâncias que dependem de cada caso. Agora, essa escala, nós podemos dizer assim, que ela vem sendo um pouco desprezada, um pouco estudada. E dessa falta de estudo, nascem distorções e, podemos dizer, algumas infiltrações do joio na seara espírita. Pois muitas vezes é aceita qualquer mensagem do plano, né, dos espíritos como sendo de espíritos superiores. Logo, podemos falar também que existe uma diferença entre os espíritos. Excetuando-se os espíritos puros, em que não há divisão entre eles, as classes se interpenetram, já que não há uma fórmula mágica de identificação. O que se pode fazer é observar suas características, para que essas indiquem para onde apontam-se esses caracteres gerais. Agora, dois espíritos, eles podem pertencer à mesma ordem e à mesma classe, e ter experiências de vidas bem diferentes, mas no somatório de suas perfeições são mais ou menos semelhantes. E por terem os caracteres gerais dessa ou daquela classe, são classificados como iguais. Agora, isso somente ocorre na condição de espíritos imperfeitos e de espíritos bons.
Muito bem. Encerramos aqui, então, o estudo de hoje e convidamos a você, amigo que nos assiste, a estudar conosco a partir da questão 101 no próximo programa.
Verdade e Luz.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio. Nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, momento evangélico.
No nosso programa, vamos ao momento evangélico, e no qual fazemos uso do livro Fonte Viva. Estamos no início do livro. Hoje é a lição de número 4, que tem por título Cada Qual. E Emmanuel vai discorrer sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para edificação de quantos com ele convivem.
Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor.
Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade.
Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido.
O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos.
O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade.
O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante.
O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões.
O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem.
O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade.
O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções.
O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral.
Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo.
Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos.
Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Bom, interessante aqui, né, companheiros, é que nós estamos no lugar certo, no dia certo, no momento certo, na família certa, no emprego certo, está tudo certo, porque as leis divinas não erram. Então, nós temos que dar o nosso melhor aonde nós nos encontramos. E eu entendo que ele está dizendo aqui, Emmanuel, que nós sim temos muito a oferecer, mas precisamos querer. É por aí, Basílio?
É isso mesmo, André. Muito bem colocado o seu raciocínio. E nunca é demais o nosso reconhecimento, não é? A sabedoria e a bondade do benfeitor Emmanuel, né? No seu poder de síntese, ou seja, ele escreve páginas pequenas como essa, mas nos trazendo profundos conhecimentos, não é? Não dá assim para a gente selecionar qual dessas frases é a mais acertada, né? Mas ainda observando a sua didática, a sua capacidade de professor emérito, eu ficaria com esta última, né, que ele arremata, que a gente pode chamar de frase de ouro, quando ele diz assim: repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Ou seja, fica bem, né, explícito que o chamado hálito divino envolve a todos nós, né? E lembrando da recomendação divina por Jesus do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então, temos sim, cada um de nós, condições, mesmo que sejam mínimas, de contribuir para a paz e o progresso.
E aqui, né, João, podemos entender também, né, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ajuda-te e o céu te ajudará. Porque como Basílio comentou nessa última frase, né, atende aos imperativos do infinito bem. Né? Então, coloca a vontade de Deus acima das suas, ou seja, ajuda-te. E a espiritualidade, Deus, como um pai de justiça, amor e misericórdia, também nos provê, né? Depende do nosso esforço.
Sim, né, André? E ninguém está isento de colaborar na obra divina. Ninguém está isento. Deus, se ele quisesse, ele poderia fazer tudo sozinho, não é verdade? Mas Sim. O sentido da família está na essência de suas leis. E ao contar com nós, né, os seus filhos, ele possibilita para nós oportunidades de aprendizagem e aperfeiçoamento. Jesus, né, que foi seu filho, é seu filho, o maior missionário que passou pela Terra, sendo também governador do planeta, a semelhança de Deus, ele também, quando passou por aqui, ele distribuiu tarefas. E ele nos ensinou que nós poderíamos ser colaboradores nessa grande seara do Senhor. E nessas duas passagens que a gente vê aí no Evangelho de Mateus, Jesus, ele incentiva o trabalho colaborativo, aquele trabalho de disseminar assistência aos mais desvalidos, né? Aos mais necessitados, considerados por eles, aqueles que em sua atenção é fortemente voltada, bem como ele considera todos como possíveis trabalhadores, desde que aqui entra, né? Estejamos com boa vontade para o trabalho. E como diz Emmanuel nessa mensagem, né? Todos, né, Basílio? Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende os imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. A ideia é fazermos a vontade de Deus realmente, não a nossa. E como isso ocorre? Nos dispondo para o trabalho. E quando nós nos dispomos para o trabalho, as nossas ideias vão ser aproveitadas pelo bem comum. E também nós vamos aprender muito com o que nós fizermos. Agora, sempre fazendo a vontade do Pai que está nos céus.
Então, onde quer que estejamos, contribuamos com o melhor que pudermos. Não esperemos, né, que alguém faça ou que alguém nos convide. Não esperemos que o outro nos complete. Doemos a nossa parte em todo lugar, em todo instante, em todo momento, onde quer que nós estejamos. É isso que a espiritualidade espera de nós para o nosso próprio aperfeiçoamento.
E André, você pensou quando cada um de nós fizermos a nossa parte?
Meu pai do céu, que maravilha, hein, João?
Vixe, né, Basílio? Vai ser maravilhoso, né?
Eu me lembro de uma frase do Emmanuel, não é o Fonte Viva, é o Vinha de Luz, que ele diz assim, se todos fizessem a sua parte, 2/3 do problema dos problemas do mundo seria resolvido.
É? Olha que beleza.
E me lembrei também de uma página muito conhecida e muito útil que cabe nesse nosso estudo de hoje, de agora, não é? Que é a lição 38 do livro Pão Nosso, não é? Que é conta particular. Ou seja, até nós nos convencermos que nós estamos aqui para nos salvar. Salvar os outros é a nossa obrigação, não é? Mas a conta, sim, é particular de cada um. Interessantíssimo, não é?
Não tenha dúvida.
Verdade e Luz.
Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
No nosso programa Verdade e Luz, vamos ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, no qual utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, no item Comunicação, Mídia. Divaldo Franco faz a seguinte pergunta a Viana de Carvalho. Qual a responsabilidade dos profissionais da comunicação e dos defensores dos direitos de divulgação?
E Viana de Carvalho assim respondeu. Graves responsabilidades lhes pesam sobre a consciência. O indivíduo é sempre o resultado das ações praticadas livremente, assim como pelos pensamentos que projeta no espaço e que, hoje ou mais tarde, retornam ampliados pelo potencial da energia semelhantes de que se nutrem.
No que diz respeito à apresentação de cenas de violência, de agressividade, de sexo explícito e vícios que ultrapassam os limites do suportável, os seus aficionados, em nome da liberdade, promovem a libertinagem, estimulando os instintos que deveriam ser educados e desenvolvendo o cinismo, que pretende substituir a compostura, eliminando a razão e o discernimento, e a todos reduzindo a condição primária de objetos para o prazer mórbido.
Educar é criar hábitos considerados saudáveis. Todos os costumes que pervertem e levam à consumpção, ou seja, destruição, longe se encontram de ter caráter educativo, antes conspirando contra os valores humanos e os princípios da ética e da moral, gerando desordem, fomentando o caos. Bem, ainda como espíritos imperfeitos, mais próximos ao princípio do que à angelitude, nós gostamos muito, pelo que nós temos visto na mídia, do desastre, né? Tanto que nos nossos noticiários nós até importamos, né, situações tristes. E não vemos praticamente nada de coisas agradáveis, positivas, que elevam o ser, que revelam homens de bem, pessoas que lutam, né, pelas questões positivas, pelo bom, pelo belo, pela natureza, enfim. E nós sabemos que existem. Porque Deus é amor e nós estamos, né, germinados com a semente do amor. Nós precisamos desenvolvê-las. Só que nós ainda, na incipiência dos nossos processos evolutivos, não entendemos isso ainda. E ficamos ainda, né, observando, olha, viu lá, a pessoa caiu do avião, agarrou o avião por fora, que coisa bárbara, que isso, que aquilo. Nós ficamos comentando simplesmente aquela imagem, não tendo em nós, né, a capacidade de refletir sobre o momento, sobre aquilo que está sendo mostrado. Porque a dor do outro não pode ser motivo do nosso riso. Uma videocassetada não pode ter o nosso aplauso. Porque muitas vezes ela prejudica a pessoa que sofre aquele acidente. Então, sim, as criaturas que colocam essas imagens, que apenas geram os likes, né? O curtir, essas coisas que hoje em dia na mídia, né? Nessa época, está tão em voga. Né? Essas pessoas vão ser responsabilizadas por tudo aquilo que colocaram às vistas do próximo. Mesmo nós tendo a opção de mudar de canal, de não ver aquele vídeo, de não curtir aquela página e etc. e tal. Mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós criamos, por tudo aquilo que nós colocamos à disposição de todos. A responsabilidade é muito grave, né, João? E aí, né? Haverá choro e ranger de dentes, não vão reclamar, né?
Não, com certeza, você falou uma coisa certa aí. A responsabilidade Ela é de todos, não só de comunicadores que estão exercendo sua profissão, mas de nós mesmos. O comunicador, ele pode estar utilizando a função dele lá profissional, mas cabe a nós. Ele está certo, ele está errado. Porque você falou uma coisa aí que realmente é uma verdade. Quando você posta uma notícia boa, a quantidade de curtidas e comentários é bem pequena. Quando se coloca uma notícia triste, uma tragédia, isso triplica. Mas você lembra, o Basílio também, né, Basílio, que há alguns anos passados, a gente lia notícias vinculadas nos jornais ou artigos de cunho científico escrito por profissionais da área. Hoje, todos são comunicadores. Todos têm opinião sobre tudo, mesmo que tenham somente lido as manchetes sensacionalistas. Nas redes sociais, a gente vê isso que você falou, né? Há uma tendência do indivíduo curtir uma notícia ou um artigo e ainda tecer comentários, dar opiniões, acreditar ou não, aceitar ou negar, xingar, agredir, odiar, extravasando suas emoções, sem refletir ou sequer pensar no que isso pode levar. E as redes sociais hoje, que eu acho que é o mais assim problemático, elas são os maiores veículos de comunicação. E nós temos grandes formadores de opinião, onde, de repente, eles conseguem fazer que alguns homens se tornem heróis mundiais, como em poucas horas também, possam fazer com que outros sejam crucificados. Agora, eles abriram um leque de possibilidades. E, infelizmente, o ser humano deslumbrou-se consigo mesmo. Nos dias de hoje, muito normal que também nas redes sociais, nós temos a presença desses profissionais da comunicação e, principalmente, dos defensores dos direitos de comunicação. Daquele assim, pode comunicar, doa quem doer. E, atônitos, nós vamos percebendo a imaturidade espiritual da humanidade terrestre. Ainda, na sua maioria, vivendo em níveis primários de consciência. Esses profissionais da comunicação, como você disse, também deverão responder pelos seus comentários nocivos às pessoas, como qualquer espírito. Deverão aprender a se comunicar com responsabilidade, tornar-se mais lúcido, prudente, apto a enfrentar os problemas e desafios de sua vida, buscando sempre soluções justas, sem erguer mais barreiras, mas fazendo pontes que facilitem o progresso. E sempre, em qualquer situação, o que falta muito hoje, respeito ao seu semelhante.
E Basílio, claro que as redes sociais, por si só, não são boas nem más. Existe o uso que nós fazemos. Ela veio para estreitar as distâncias, né? Podermos, nesse momento, estarmos nos comunicando, nos falando. Então, não só, como o João colocou, aqueles que postam ou que produzem as matérias têm a sua responsabilidade, mas nós, que muitas vezes vamos divulgá-la, vamos replicá-la, também assumimos uma responsabilidade.
Sem dúvida, não é? Tanto essa sua colocação, como o que o João falou, essa resposta, esse esclarecimento de Viana de Carvalho, vamos observar nesse primeiro parágrafo, quando ele fala da responsabilidade, né, que pesa sobre a consciência do indivíduo, não é? A sutileza da lei divina. Ou seja, influenciamos e somos influenciados, não é? E a tal ponto que não é só os atos, não é só o que está escrito, não é só o que nós falamos, os nossos pensamentos que projetamos no espaço. Ele tem o que muito, vamos dizer assim, em seitas espiritualistas, a chamada lei do retorno, causa e efeito. Mas, para finalizar o meu comentário, eu entendo que é muito oportuno e que essas explicações vem nos dar mais responsabilidade a nós, os espíritas. Porque, sem nos vangloriar, é uma doutrina que esclarece. E aquele que já está esclarecido e que ele, vamos dizer assim, incide no erro, será muito mais exigido, né? Nós podemos aí apontar ao André, o João, o Gilberto na técnica, o amigo ouvinte, as questões 654 e 849 do Livro dos Espíritos. É, sim, uma responsabilidade muito grande, como você falou, nós recebemos, né, essas mensagens, vídeos, e ter um cuidado especial, saber examinar antes de passar para frente, se deve ou não deve. Somos, sim, queiramos ou não, responsáveis.
Verdade e Luz.
Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores.
O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500.
Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege fica na rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto.
Vamos às nossas considerações finais. Basílio.
Mais uma vez, então, concluindo os nossos trabalhos de hoje, vamos com humildade, mas com muita sinceridade, os nossos agradecimentos pela oportunidade do trabalho, por tudo que nos foi concedido, como o João disse na oração de hoje, e agradecer especialmente, né, aos amigos ouvintes, e eu particularmente agradeço a você, André, o João, o Gilberto, e vamos com muita paciência, mas com muita fé e esperança, pedir a Jesus que envolva todos nós no seu infinito amor.
João, as suas considerações finais.
Como diz o nosso querido Basílio, né, Basílio? A gente tem que sempre ser muito grato. Nós temos que ser gratos e usar a gratidão em qualquer momento. Porque é uma maravilha para nós fazermos esse programa e sabermos que tem ouvintes, telespectadores conosco. Então eu agradeço a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por essa oportunidade e com certeza pela equipe espiritual que em todos os programas estão conosco, inclusive na preparação dos mesmos, né? E até o próximo programa, se Deus quiser.
E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Até lá!
Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.